Então nós, senhores deputados e senhoras deputadas, bom dia. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Queria dar mais uma vez, porque é a segunda vez que estamos aqui reunidos, as boas-vindas à Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadão PGL número 995/13/4 sobre a manutenção e abertura das farmácias nas instalações dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde nos termos do disposto no número 3 do artigo 11 da Lei 17/2003 de 4 de junho na redação que lhe é dada pela Lei 52/2017 de 13 de julho. Portanto, esta é uma segunda audição, já tivemos a primeira audição, portanto, no seguimento do processo legislativo normal da Assembleia da República em relação a esta iniciativa. Eu perguntava só, dava as boas-vindas à doutora Inês Reis Barata, à doutora Sara Mesquita Costa, à doutora Elsa Mota, ao doutor Pedro Barata e ao doutor Alberto Raposo. Não sei se querem fazer uma intervenção inicial e os seus deputados colocavam depois, por cada grupo parlamentar, 5 minutos, depois se houvesse mais alguma questão, até 5 minutos, e se houvesse alguma questão, depois colocaríamos depois da primeira ronda de respostas. Não sei se a doutora quer fazer alguma intervenção inicial.
Sim.
Sim. Faríamos assim, porque é uma questão diferente, quando é requerimento dos seus deputados, portanto já assentámos que começa logo o grupo parlamentar, neste caso... É uma audição normal, dava-lhe a palavra. Tem a palavra, Sra.
Muito bom dia. Primeiro, agradecer a audição hoje e manifestar o contentamento que foi a aprovação da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que foi com muito gosto que voltámos ao Hospital de Loures e, de facto, queria também transmitir isso porque os utentes, de facto, reconheceram que haverá continuidade da sua farmácia e, portanto, queria manifestar o nosso contentamento. Desde logo, ficámos preocupados com o timing para a continuação da farmácia e reunimos o hospital, o Infarmed, a ARS, portanto, todos os envolvidos e percebemos que claramente a vontade, nomeadamente ali em Loures, é para dar continuidade àquela farmácia. Colocámos para esta audição hoje o que fizemos para que não haja esta interrupção de serviço, porque se existirá a concurso no futuro, temos este timing porque a farmácia tem o contrato só até dia 1 de abril. Colocámos a carta à Ministra da Saúde, para pedir a prorrogação do alvará até lá, e a carta do hospital, também manifestando o seu interesse de pôr tudo à disposição para que a farmácia não tenha que temporariamente interromper o seu serviço. Portanto, é só terminar dizendo que estamos preocupados com este timing, porque de facto precisamos de lei, de despacho, o que for, para que não haja este desmantelamento da estrutura física e humana da farmácia durante os meses que forem necessários até concurso.
Muito obrigado, doutora. Eu começava, agradeço esta intervenção inicial e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar aqui os nossos... ia dizer peticionários, mas não são peticionários. Portanto,
é um bocadinho mais que isso.
Exato, é muito mais do que isso. Portanto, quero cumprimentá-los, bem-vindos aqui de novo. E nós estamos naturalmente a par de todas as contingências que envolve e que envolveu a aprovação do vosso diploma e percebemos naturalmente a vossa preocupação face aos prazos que têm, nomeadamente, e creio terem já dito aqui que era o dia 1 de abril o vosso prazo de concessão ao abrigo do regime anterior. Aquilo que se passa e que eu gostava que da nossa parte ficasse muito claro é que, de facto, o processo legislativo naturalmente tem algumas... tem o seu tempo, tem as suas diligências que não podem ser ultrapassadas e até consideramos que o processo legislativo aqui em causa está a ser, dentro do que é normal, está até a ser bastante rápido, mas ainda assim pode não chegar para comatar as pretensões que vossas excelências desejam e que são mais do que naturais. E por isso, a mim parece-me que esta questão tem resolução fácil com o Governo e com a Sra. Ministra da Saúde. E eu iria perguntar-lhes, já percebi que enviaram aqui uma missiva, foi-me aqui colocada agora uma missiva à Sra. Ministra da Saúde, e eu iria perguntar-vos exatamente se abordaram a Sra. Ministra da Saúde e em que termos, porque efetivamente qualquer questão, o regime que está em vigor é um regime que, chegando ao dia 1 de abril, não existe a possibilidade da vossa farmácia continuar no enquadramento legislativo que tinha e, portanto, naturalmente terá que encerrar. E enquanto este regime que está na Assembleia da República em processo legislativo e que foi aprovado na Generalidade não estiver formalmente em vigor, naturalmente que a Assembleia da República nada pode fazer relativamente às vossas pretensões. E, portanto, estamos absolutamente convencidos que isto, com algum empenho, com algum bom senso, naturalmente pode ser resolvido pelo Governo. Vamos é perceber se há ou não há vontade política do Governo nesse sentido. Pode não haver, mas isso é outra questão, porque eles de facto têm, como se costuma dizer em gíria, a faca e o queijo na mão. A Assembleia da República não pode escutar os prazos nem as diligências que são absolutamente necessárias no decurso do processo legislativo. E, portanto, as minhas perguntas eram exatamente essas: que diligências é que fizeram junto da Sra. Ministra e quais os resultados dessas diligências? E, por ora, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Graça. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores e Srs. Deputados, primeiro cumprimentar os promotores desta iniciativa legislativa de cidadãos, felicitá-los pelo resultado obtido em plenário. Creio que esta foi a segunda iniciativa cidadã que subiu ao plenário da Assembleia da República, também aprovada, e agora baixa para discutirmos na especialidade como é que os deputados, a Assembleia da República, vai olhar para o vosso pedido e vai legislar. Eu queria hoje sublinhar a posição do Partido Socialista, que em grande medida no plenário foi responsável pelo viabilizar esta iniciativa legislativa promovida pelos cidadãos. E eu acho que devo hoje também aqui, perante vós, sublinhar duas questões. A primeira, para vos dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não está disponível para repristinar a Lei de 2009. E estamos absolutamente à vontade nesse ponto, porque a Lei de 2009 foi feita por um governo do Partido Socialista. Contudo, consideramos que essa experiência das farmácias dentro dos hospitais, no interior dos hospitais, a dispensa de medicamentos às pessoas, era uma ideia bondosa, mas que não cumpriu aquilo que eram os objetivos fixados de início. E consideramos que 10 anos depois, com a rede das farmácias que existe, não se justifica voltarmos atrás numa ideia, numa proposta que não foi bem conseguida. Contudo, queremos sublinhar, e foi por isso também que um grupo significativo de deputados do Partido Socialista viabilizou com o voto favorável a iniciativa legislativa cidadã, consideramos que o vosso apelo, as razões que foram apontadas para as farmácias que ainda hoje funcionam no regime de 2009 e que funcionam bem e que têm o reconhecimento social das pessoas, deveria ser encontrada uma solução. E nós achamos que sim, que de facto o justo não devia pagar pelo pecador. E por isso mesmo quero dizer-vos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá entregar, nos termos em que a Comissão de Saúde e o Sr. Presidente já fixou do prazo, até segunda-feira, uma proposta de alteração à vossa iniciativa que garanta exatamente estes dois pontos que para nós são essenciais. Um, que não há uma simples repristinação da Lei de 2009 e, portanto, não vamos, por parte do Partido Socialista, permitir regressar ao modelo de 2009 e que haja concursos para mais farmácias nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. O segundo, a alteração que viabilize os casos como a farmácia do hospital Beatriz Ângelo de Louros, isto é, os casos das farmácias que foram constituídas e abertas no âmbito de 2009 e que estejam a funcionar ainda neste momento e que os Conselhos de Administração considerem que deve haver continuidade e novo concurso para tal. E, portanto, era isto que vos queria dizer. Eu acho que corresponde, não corresponde na íntegra à vossa proposta legislativa, mas creio, e é esse o entendimento do Grupo Parlamentar do PS, que corresponde na íntegra àquilo que foi o problema levantado pelos cidadãos, nomeadamente de Louros, e que corresponde aos objetivos mais fundamentais da vossa iniciativa, porque resolve o problema que havia por resolver, não se mexendo noutro problema que já estava resolvido pelo decreto que o Governo, também do Partido Socialista, fez em 2016, revogando a iniciativa de 2009. Quanto à questão que colocou dos timings, os timings relativos nós não podemos alterar, os deputados também cumprem a lei, os governos também cumprem a lei, mas eu sei que o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, na minha opinião, muito bem, já enviou para o Governo e para o Ministério da Saúde uma nota vossa informando o Governo dos prazos e do trabalho legislativo que está a decorrer na Comissão de Saúde sobre este tema e dando nota que havia um contrato a terminar dia 1 de abril e eu estou certo que haverá uma solução, cada órgão de soberania fará o seu trabalho, haverá uma solução para isso. E, portanto, saúdo-vos mais uma vez pela vossa iniciativa e agora esta iniciativa já não é só vossa, é também dos grupos parlamentares e é nessa medida que o Grupo Parlamentar do PS vai apresentar segunda-feira uma proposta de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Gostava de cumprimentar os promotores da ILC, da Iniciativa Legislativa Cidadã. Agora, no processo de especialidade, a última vez falamos, estávamos ainda antes da discussão em plenário. Agora, no processo de especialidade. E por isso, sendo já processo de especialidade, eu gostava de partilhar e também colocar estas dúvidas sobre a Iniciativa Legislativa Cidadã que desceu agora à Comissão. Olhando para ela, na verdade, recupera o decreto-lei de 2009, salvo erro. E, portanto, a ser aprovado, volta a deixar ativo esse decreto-lei, agora em lei. E, portanto, não é só uma resposta para o caso de Louros. Na verdade, sendo aprovado, volta a ficar disponível a possibilidade de qualquer instituição no Serviço Nacional de Saúde poder vir a concessionar as suas instalações para instalação de farmácias. E isso para nós é um problema, porque nós não, no Bloco de Esquerda, enfim, não quer voltar a esse regime onde qualquer instituição do Serviço Nacional de Saúde pode concessionar as suas instalações para a instalação de farmácias. A alternativa de alterar de forma que a ILC produz efeitos apenas sobre o caso concreto da farmácia que está instalada no Hospital de Louros, também nos parece que pode ter outro problema, que é legislar para um caso concreto. E legislar para um único caso é algo que não se pode fazer. E, portanto, a dúvida que eu partilhava de forma muito honesta nesta especialidade é esta, que é, olhando para a redação, como é que nós compatibilizamos esta ideia de não abrir novamente um regime que permita a instalação de farmácias em instalações concessionadas dos hospitais do SNS, perdão, mas ao mesmo tempo não é uma legislação para um único caso, para um caso concreto, não é uma lei feita à medida. É esta a dificuldade deste processo de especialidade, creio eu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorri Senete. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria cumprimentar, obviamente, este grupo tão empenhado e felicitar-vos pelo resultado da discussão e da votação da vossa iniciativa. Já aqui foi dito que é um processo complexo e muito sui generis. Nós, em plenário, apresentámos os nossos argumentos que mantemos, nomeadamente esta preocupação, e sublinho, de que a Assembleia da República não faz legislação à medida de determinadas empresas ou de grupos ou o que quer que seja. Agora, não é apenas isso, é isso também, mas é a questão, como aliás dissemos em plenário, da defesa dos interesses dos cidadãos, de uma boa experiência de funcionamento e, portanto, nós não faltaremos à palavra e àquilo com que nos comprometemos na discussão na generalidade. Queríamos dizer que achamos que cabe ao Governo resolver esta situação, mas nós não deixaremos de fazer a nossa parte e, portanto, temos a nossa responsabilidade. E, portanto, vamos ver e esperar a iniciativa que o Partido Socialista irá apresentar e, no cumprimento daquilo que é o enquadramento legislativo, daquilo que são as nossas obrigações, insisto, não faltaremos à nossa palavra. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento o grupo de cidadãos que tomaram a iniciativa de apresentar a ILC. Estamos hoje, de facto, na discussão na especialidade e já aqui foi dito que os processos legislativos muitas das vezes não se compaginam, de facto, com urgências e emergências e, portanto, têm os seus prazos e têm os seus percursos e devem ser cumpridos. Nós não podemos atender a casos particulares neste sentido de percebemos a vossa situação, percebemos que os prazos se estão a esgotar, mas a Assembleia da República tem processos, há a discussão na generalidade, há depois a discussão na especialidade e a apresentação de propostas e votação dessas próprias propostas, porque também, como aqui já foi dito, neste momento este é um processo da Assembleia da República e, portanto, é a Assembleia da República que se tem que pronunciar e que tem que trabalhar sobre a iniciativa que os cidadãos aqui apresentaram. E reafirmar aquilo que dissemos em plenário. Nós estamos disponíveis para trabalhar agora em sede de especialidade de forma excepcional se encontrar uma solução para a farmácia de Louros, mas uma solução que não passe, obviamente, pela repristinação do Decreto-Lei de 2009. Como sabem, também têm conhecimento, a nossa posição foi sempre muito clara, nós sempre fomos contrários à existência de qualquer estabelecimento privado num hospital do Serviço Nacional de Saúde, independentemente dele ser PPP ou não ser PPP. Fomos sempre contrários à existência desses estabelecimentos e nessa coerência, portanto, sempre o dissemos e com esta frontalidade assumimos também isso aqui. Mas eu queria vos fazer uma pergunta, até porque temos analisado os vossos vários pedidos e as cartas que têm enviado ao Governo e referem que encontram uma solução transitória num documento que eu li que face a este hiato, não é? Que pode acontecer que é um hiato entre a publicação de nova legislação que possa sair da Assembleia da República e o fim da vossa concessão, porque é disso que estamos a falar, a 1 de abril, remetem para ao abrigo do Decreto-Lei de 75/2016 e no artigo 40 desse mesmo artigo, que é a manutenção de funcionamento das farmácias, em que atribuem ao Infarmed, o artigo 40 atribui ao Infarmed a possibilidade de, face ao interesse público, a farmácia continuar a funcionar. E eu pergunto a vossa solução, chamemos assim, creio que foi enviada à Sra. Ministra da Saúde. A pergunta que faço é que resposta já têm ou não têm do Governo, e a segunda questão que vos coloco é também se já a colocaram, porque deram informação que neste processo para a criação desta iniciativa estiveram sempre em contacto com as partes, incluindo o Infarmed, não é? Se foi exposta esta vossa proposta de manter em funcionamento o abrigo do artigo 40 do Decreto-Lei 75/2016, foi colocado ao Infarmed, e se tem aí uma resposta, está bem? E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos aqui esta ronda. A Sra. tem a palavra para responder aos senhores deputados. Faz favor.
Então, começando aqui pela deputada doutora Sandra Pereira, que pergunta que diligências é que foram tomadas, e, portanto, nem da parte daqui da parte da Assembleia da República, percebemos que, de facto, o processo tem sido relativamente rápido. Da parte das cartas que enviámos à Sra. Ministra, ainda não houve até à data nenhuma resposta. As datas... a data desta da ministra, 11 de março.
Já agora, como informação, foram distribuídas hoje de manhã as cartas que foram enviadas ontem aos senhores deputados.
Sim, foram. Mas pronto, a data é 11 de março, e portanto não temos até à data nenhuma resposta. Aqui em relação ao que é que a Ministra da Saúde pode responder, Dr. Alberto.
O que se passa é que, na sequência da apresentação do requerimento à Sra. Ministra da Saúde, foi notório que ela precisava de um conforto, de uma almofada por parte do Parlamento. E esse conforto, creio que o Dr. Matos Rosa, por escrito, já lhe enviou. Segundo o que eu percebi, deverá ter chegado ontem, e não sei se já chegou. No fundo, a questão era, para se ter a possibilidade de gerar uma situação intercalar, saber ou escutar, pelo menos, se a Assembleia da República estava disponível para aprovar uma norma que viabilizasse a longo prazo a manutenção do funcionamento da farmácia. E, portanto, estamos um bocadinho no limbo ainda de saber qual é a reação que vai ter à informação que vai ser dada, o que, eventualmente, na segunda-feira já temos essa informação.
Em relação às palavras do deputado Dr. Luís Graça, e também tornando muito clara e dizendo que o que dissemos aqui na última Comissão de Saúde, e que a proposta que apresentámos é de facto uma aplicação, e essa questão foi-me colocada da última vez que cá estive, que foi se não se poderia só ver um caso particular em detrimento do todo. E de facto toda a informação que nós trouxemos e em que acreditamos é que seria uma boa solução a nível nacional. Agora, faz também parte, nós temos que respeitar, e percebemos isso claramente na Assembleia da República, que não há abertura de nenhum grupo parlamentar para aprovar uma situação nacional. E então, assim muito claramente, o que é que pode acontecer? Ou vai a situação nacional e acaba-se com tudo, ou os bons exemplos, seja um, sejam dois, sejam quantos forem, os bons exemplos vão poder cá estar para continuar a defender o interesse dos utentes. E nós acreditamos que para o que é melhor para os utentes é que continue a existir um bom exemplo, ou dois, ou três, ou os que existirem, e que sabemos que é só um, que continuem a existir e que continuem a proteger os utentes. Quando nós fizemos esta iniciativa, somos os utentes e, portanto, vivemos diariamente as suas preocupações e, portanto, continua, como no início, a ser claramente essa a melhor solução para os utentes e, portanto, também... defendemo-la e queremos continuar a prestar um bom exemplo e a continuar a pagar ao Estado e a ser uma forma de financiamento boa para todas as partes envolvidas, como sempre dissemos. Portanto, temos aqui o nosso comentário às suas palavras. Em relação ao Dr. Moisés Ferreira, que a preocupação com se é uma lei feita à medida. Uma lei feita à medida. Mais uma vez, nós não viemos pedir desde o início, isso é muito claro, e em todas as reuniões temos que não, permite, não era isso. Apesar de que foi o que nós sentimos quando fizeram a lei em 2016, porque realmente só se aplicou a uma farmácia, que nem sequer foi ouvida. Portanto, mas mantemos o nosso objetivo é que se continue a proteger os utentes e daí que comecei por agradecer, porque de facto é uma preocupação e sentimos que vai ser bom para o Estado e para os utentes. À doutora Isabel Garriça Neto, acho que vem sempre também foi muito clara, não é? Com o receio dos outros maus exemplos que existiram, e acho também sempre muito transparente, acho que não devemos deixar de lutar pelas situações que correm bem e esperamos contar com essa possibilidade de continuidade na farmácia em Loures. E respondendo por última, está da doutora Carla Cruz, que faz a pergunta se nós expusemos ao Infarmed esta aplicação do artigo 40, e sim, foi isso que foi na reunião Hospital Infarmed ARS, todos discutimos abertamente o que é que vamos fazer. E, portanto, foi bom perceber que era unânime o que é que vamos fazer para conseguirmos este gap, não é? Este hiato de funcionamento. E sim, portanto...
Mas o Infarmed concorda com essa que este regime, chamemos de transitório, eu vou ligar também que é para ficar a gravar.
Senhor Presidente, se me...
Claro. Faz favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, então, muito obrigada. Eu, a minha questão era, tendo colocado essa solução à Farmed, à ARS e ao hospital, porque creio que foram estes os elementos que tiveram presentes na reunião, qual foi o parecer do Infarmed e já agora da ARS relativamente ao recurso ao artigo 40 do Decreto-Lei de 75/2016 para este regime, diríamos assim, transitório, porque ele implicaria, obviamente, depois a abertura de um concurso, porque é isso que está, é isso que está plasmado. Aliás, se nós formos a analisar o Decreto-Lei de 2009, os prazos, o que está relativamente aos prazos é fim dos prazos. Não podem ser prorrogados os prazos.
Não.
E, portanto,
é só
aqueles períodos do contrato, da concessão, findo esse prazo, tem que se abrir um procedimento concursal. E, portanto, a nossa questão é, colocando esta solução ao abrigo do artigo 40, ao ARS e ao Infarmed, se a abertura destas duas entidades... para acolher e para que a farmácia pudesse ser mantida. A minha questão era esta.
deputada, quem fez o contacto com o Infarmed foi eu, portanto, o Infarmed, a questão que colocou foi, de facto, não é suscetível de ser prorrogado o contrato ao abrigo de um diploma que foi revogado.
Exatamente.
Portanto, o diploma revogado já não é vinculativo. Pronto. De qualquer maneira, o Infarmed diz, paralelamente, nós também não temos qualquer diploma que nos permita que a farmácia reabra para além daquele período que está previsto no diploma de revogação. E, portanto, temos aqui um vazio. Esse vazio poderá ser preenchido em termos administrativos por recurso ao abrigo de princípios, como sejam persecução do interesse público e princípio de oportunidade, em termos sempre precários, única e exclusivamente em termos sempre precários. Onde é que o Infarmed esbarrou? O Infarmed esbarrou porque a competência que lhe é atribuída pela lei da propriedade de farmácia não é aplicável às farmácias hospitalares que têm um regime especial e que não lhes é aplicável o regime da propriedade da farmácia, na medida que se fosse aplicável o regime da propriedade de farmácia, as farmácias hospitalares teriam todas que fechar. Não tinham nenhuma viabilidade porque não preenchem os requisitos, distâncias, periquação, etc, etc. E, portanto, também não tem um diploma que possa preencher uma decisão administrativa própria e precária até a situação ser legislada. Ou pelo menos não tem essa competência. E daí o próprio Infarmed ter sido ele o primeiro a sugerir que se remetesse à tutela, porque a competência para proferir esse despacho intercalar seria sempre da tutela, do Ministro da Saúde, e não do Infarmed, que só tem competência ao abrigo de um diploma que não é aplicável às farmácias hospitalares. E, portanto, a situação ficou... Daí o requerimento que foi feito à Sra. Ministra de Saúde foi no dia a seguir à reunião tida com o Infarmed e com a ARS. Obrigado.
Não sei se... não sei se os seus deputados querem colocar mais alguma questão, além desta que foi colocada pela Sra. Deputada Carla Cruz. Querem fazer alguma intervenção? Não havendo qualquer intervenção, agradecia mais uma vez a presença, dizer que, como já foi dito pelos senhores deputados e por mim próprio, e como têm conhecimento, o processo legislativo está a correr com os prazos que a lei impõe. Estamos a cumprir todos os prazos, a Comissão de Saúde e a Assembleia da República. A data para a apresentação de alterações final é o dia 27, segunda-feira. Este assunto virá à Comissão no dia 25, virá à Comissão no dia 27, quarta-feira, e irá, em princípio, a plenário no dia 29. Portanto, cumpriremos todo o processo. Virá depois, novamente, à Comissão para a redação final e depois para portanto, virá para a publicação
promulgação e publicação.
É este. São estes os prazos, são estas as reuniões que ainda vamos ter e os trâmites que vai seguir, portanto, este processo legislativo. Queria agradecer mais uma vez a presença.
Obrigada.
Foi um prazer. Dava aqui por terminada a nossa reunião, sendo que já a seguir a nossa... trabalho da Lei de Bases da Saúde. Muito obrigado.
Já fez o ofício para o
Ministério da Saúde? Não, no dia.
Eu falei para lá.
Eu dou-lhe uma cópia.
Falei para lá na quarta.
Só que eu tenho mandado por depois. Eu mandei na quarta, dia 20.
Ah, pronto. Então está certo.
Só que eu, para não haver aqui. Que...
Não, é 20. Exato. Então pronto.
Não, eu é que não mandei diretamente para a ministra, para não dizerem que é uma cumprida estas coisas, a burocracia toda. Mandei aqui para o secretário de Estado e assuntos parlamentares. Ainda tive na dúvida. Mas como nós não nos correspondemos com eles, já sempre via secretário de Estado e assuntos parlamentares, fiz a mesma coisa. Mandei para o secretário de Estado e para ele manda depois, não sei o quê. E aqui foi entregue em mão e não foi por correio nem nada. Também
por isso é que eles também não tinham.
Burocraticamente, nós temos de fazer isso,
claro.
E eu não quis que houvesse aqui nenhuma
falha.
E a segunda, mas eu falei com o secretário de Estado aqui no colóquio da Associação Nacional
também,
de Farmácias.
Eu também falei com ele.
E ele disse: não, eu conheço todo e não sei quantos estudos.
Pois, porque eles, no fundo, porque
disse, até o Sr. Parque, se os senhores deputados não fazerem com uma lei, isto é o jogo de empurra.
Estamos a cumprrir o que os cidadãos querem. Agora não podemos fazer mais que isto. Nós, há uma coisa que eles escutam.
Estamos a esticar isto ao máximo.
Claro.
Mas enfim. Mais uma vez.
Um abraço a Deus. Vamos a isto. Foi um prazer. Então, boa Páscoa.
Já?
Então, é a próxima coisa que a gente vai dizer já uns aos outros é boa Páscoa. Eu posso começar já 15 dias antes. Não é? Eu posso já começar 15 dias antes do prazo normal a dizer boa Páscoa.
Pronto.